Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guilherme Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde você estiver. Muito obrigado por você estar aqui na escuta do nosso podcast. Aqui Guilherme Andrade comunicando com você hoje domingo, dia 7 de maio de 2023. Mais um dia de outono muito bonito com sol, céu azul e algumas nuvens. O tema de hoje é mais um tema relacionado à saúde. Esses temas sempre merecem atenção, principalmente para que possamos entender cada problema de saúde e possamos ter essa percepção logo que aparecem os primeiros sinais, sintomas e também iniciar o tratamento. Eu novamente faço meu convite a todos os profissionais, inclusive os profissionais de saúde, que queiram participar do nosso podcast e também divulgar o seu trabalho. É só entrar em contato com o nosso e-mail que está aqui na descrição do nosso canal, ok? Bem, pessoal, o tema de hoje do nosso podcast é a esclerose múltipla. Vamos começar o nosso podcast fazendo uma definição sobre o que é a esclerose múltipla. É uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. A autoimunidade representa o processo de agressão à bainha de mielina do sistema nervoso central por uma resposta inflamatória exacerbada e contínua. Tal elemento é essencial para o curso das alterações progressivas ao indivíduo acometido por essa patologia. Como ocorre a agressão? Por uma autorreação do sistema imune, gerando processos inflamatórios recorrentes que alteram o funcionamento normal da bainha de mielina por perda de suas partes constituintes, fenômeno denominado desmielinização. Assim, há prejuízo na condução dos impulsos nervosos e são evidenciadas manifestações clínicas características. Mas o que é mesmo a bainha de mielina? É uma membrana de gordura do sistema nervoso central que envolve os axônios e permite a separação adequada entre os mesmos, constituindo a unidade fundamental para a propagação dos impulsos nervosos. Essa bainha de mielina podemos comparar ao fio elétrico, que possui aquela capa de proteção. Se aquela capa ou proteção tiver algum problema, poderá causar um curto ou fuga de energia, não é mesmo? O mesmo acontece quando ocorre um desgaste da bainha de mielina, ok? A esclerose múltipla foi descrita em 1865 por Jean Charcot ao observar três pacientes que apresentavam sintomas neurológicos há 10 anos. Assim, ele elaborou a tríade sugestiva da doença: nistagmo, disartria e ataxia. São sinais resultantes do comprometimento das estruturas do tronco cerebral e conexões cerebelares. Além disso, definiu a cronicidade da doença, com evolução composta por períodos de remissão dos sintomas. Já na América Latina, a primeira descrição da esclerose múltipla foi realizada no Brasil em 1923, por Aloísio Marques. Em geral, o curso clínico da doença ocorre com eventos recorrentes e períodos de remissões, fato que determina o padrão sintomatológico e o grau de incapacidade dos pacientes acometidos. Em associação Outro determinante é a fase da doença em que o indivíduo se encontra. A esclerose múltipla, junto a outras doenças como a encefalomielite disseminada aguda e a encefalomielite necrotizante hemorrágica aguda, compõem o grupo das doenças denominadas desmielinizantes do sistema nervoso central. Embora a doença ainda seja de causas desconhecidas, a esclerose múltipla tem sido foco de muitos estudos no mundo todo, o que tem possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida dos pacientes, geralmente jovens e, de modo especial, mulheres de 20 a 40 anos de idade. A esclerose múltipla não tem cura e pode se manifestar por diversos sintomas, como, por exemplo, a fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio e da coordenação motora, dores articulares, disfunção intestinal e da bexiga. Estima-se que cerca de 40 mil brasileiros são pessoas portadoras com esclerose múltipla. A incidência e a prevalência da doença no mundo variam de acordo com as diferentes áreas geográficas e etnias, predominando em regiões temperadas e frias e em indivíduos caucasianos. Por exemplo, na Europa, a prevalência fica em torno de 100 a cada 100 mil habitantes, enquanto que no Japão varia em torno dos 2 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, de acordo com o Atlas da Esclerose Múltipla 2013, a prevalência foi de 5 a 20 pessoas a cada 100 mil habitantes. Estima-se que a doença predomine em áreas mais frias e com altas latitudes, ou seja, quanto maior a distância da linha do Equador, maior a probabilidade de acometimento. Esse fato é evidenciado no Brasil, visto que a região Sul e Sudeste são as áreas mais prevalentes. A esclerose múltipla é predominante em adultos jovens, na faixa etária entre 20 e 40 anos de idade, mas não exclui outras faixas etárias, ao contrário do imaginário popular de que é uma doença comumente encontrada em pacientes idosos. É predominante no sexo feminino em uma proporção de 3 por 1. Vale salientar que a esclerose múltipla é a segunda causa de incapacidade por origem não traumática em adultos jovens. Por isso, seu diagnóstico e manejo em fases iniciais é essencial para o controle sintomático eficaz, bem como para proporcionar qualidade de vida aos acometidos. Os fatores que desencadeiam a esclerose múltipla ainda não são bem explicados na literatura. Muitos estudos relacionam interações complexas entre genética e fatores ambientais que possam explicar o desenvolvimento e progressão da doença. Contudo, ainda não há definição clara sobre tais aspectos. O que se sabe é que a ação do sistema imune de forma desregulada e agressiva ao sistema nervoso central está envolvida no processo patológico. A perda de função durante um surto da doença ocorre tanto pelo processo inflamatório agudo quanto pelos efeitos diretos da desmielinização, que geram bloqueio da condução dos impulsos nervosos. É possível que o processo inflamatório inicial seja autolimitado e, com a resolução do processo agudo, exista a recuperação de funções durante as fases de remissão da doença. Contudo, com a progressão, recorrência de eventos autoimunes e consequente morte neuronal, a formação de placas cicatriciais, que variam em diâmetro e localização, determinando as manifestações clínicas em cada fase da doença. Vale ressaltar que a esclerose múltipla não é doença mental, não é contagiosa, não é suscetível de prevenção, não tem cura e seu tratamento consiste em atenuar os sintomas e desacelerar a progressão da doença. Quais são os sintomas mais comuns da esclerose múltipla? A fadiga é um sintoma debilitante de instalação imprevisível ou desproporcional em relação à atividade realizada. A fadiga é um dos sintomas mais comuns e mais incapacitantes da esclerose múltipla. Manifesta-se por um cansaço intenso e momentaneamente incapacitante, muito comum quando o paciente se expõe ao calor ou realiza um esforço físico intenso. As alterações fonoaudiológicas podem surgir no início da doença ou no decorrer dos anos, alterações ligadas à fala e deglutição, com sintomas como fala lentificada, palavras arrastadas, voz trêmula, disartrias. A disartria é uma alteração na capacidade de pronunciar as palavras provocada por alterações neurológicas, pronúncia hesitante das palavras ou sílabas, bem como dificuldade para engolir líquidos, pastosos ou sólidos. Ocorre também transtornos visuais, como a visão embaçada, a visão dupla, diplopia, problemas de equilíbrio e também de coordenação, como a perda de equilíbrio, tremores, instabilidade ao caminhar, ataxia, vertigens e náuseas, falta de coordenação motora, debilidade nas pernas e ao caminhar e também uma fraqueza geral. Além disso, apresenta espasticidade, que é a rigidez de um membro ao movimentar-se e acomete principalmente os membros inferiores. Ocorre também a parestesia, que designa a sensação de formigamento ou dormência que acomete mãos, pés, pernas e braços, além de outras partes como boca e orelhas. O paciente com esclerose múltipla pode apresentar transtornos cognitivos em qualquer momento da doença, independentemente da presença de sintomas físicos ou motores. As funções cognitivas mais frequentemente comprometidas são processamento da memória e execução de tarefas. Além disso, os indivíduos se queixam muito que levam mais tempo para memorizar as tarefas e possuem mais dificuldades para executar as mesmas. Os transtornos emocionais são comuns, havendo sintomas de depressão, de ansiedade, de humor, de irritação e de flutuação entre depressão e mania, transtorno bipolar. Em relação à sexualidade, os homens apresentam disfunção erétil e, nas mulheres, diminuição de lubrificação vaginal, comprometimento da sensibilidade do períneo, região da genitália, interferindo no desempenho do ato sexual. O diagnóstico da esclerose múltipla é realizado através de critérios clínicos, ressonância magnética de encéfalo e medula espinhal, algumas vezes concentrações de IgG no líquido cefalorraquidiano e potencial evocado. Suspeita-se de esclerose múltipla em pacientes com neurite óptica, oftalmoplegia internuclear e outros sintomas que a sugiram, em particular, se as deficiências forem multifocais e intermitentes. Se houver suspeita de esclerose múltipla, fazem-se a ressonância magnética cerebral e também a ressonância magnética medular espinhal. A ressonância magnética é o exame de imagem mais sensível para detectar a esclerose múltipla. Uma informação muito importante em relação ao prognóstico da esclerose múltipla. A evolução da esclerose múltipla é muito variável e imprevisível na maioria dos pacientes, em especial quando a esclerose múltipla se inicia com neurite óptica. As remissões podem durar de meses até 10 anos. A maioria dos pacientes com síndrome clínica isolada, em algum momento, terá esclerose múltipla como uma segunda lesão, tornando-se evidente, ou a ressonância magnética, detectando uma lesão, geralmente em 5 anos após o início dos sintomas. Quais são os medicamentos que estão sendo utilizados para o tratamento da esclerose múltipla? São os corticoides, imunomoduladores para prevenir as crises, baclofeno para espasticidade, gabapentina ou antidepressivos tricíclicos para dor e, além desses medicamentos citados, também cuidados de suporte. Os objetivos do tratamento da esclerose múltipla incluem também abreviar as agudizações, ou seja, a crise aguda, diminuir a frequência e também os momentos de agravamento ou piora, aliviar os sintomas e também postergar a deficiência, particularmente manter o paciente com a capacidade de deambular, ou seja, de caminhar. Os cuidados de suporte visam o encorajamento e tranquilização que ajudam os pacientes com esclerose múltipla. Exercícios regulares, como por exemplo, bicicleta ergométrica, esteira, natação, alongamento, exercícios de equilíbrio com ou sem fisioterapia, são recomendados mesmo para pacientes com esclerose múltipla avançada, em razão do condicionamento cardíaco e muscular, redução de espasticidade, prevenção de contraturas e quedas e também benefícios psicológicos. A vitamina D também reduz o risco de osteoporose, particularmente em pacientes com risco maior devido à mobilidade reduzida ou em uso de corticoides. Os pacientes devem manter as atividades normais à medida do possível e devem evitar trabalho excessivo, fadiga e exposição a excesso de calor, e também devem parar de fumar. Os pacientes debilitados necessitam de medidas para prevenção de úlceras de decúbito e infecções do trato urinário. Pode ser necessário autocateterismo urinário intermitente. Bem, pessoal, hoje nós saímos um pouco dos temas relacionados às doenças dos idosos e falamos sobre a esclerose múltipla, uma doença autoimune que ainda não tem cura e que afeta adultos jovens, principalmente entre 20 e 40 anos de idade e também o sexo feminino. A esclerose múltipla, como todas as outras doenças, apresentam sinais e sintomas característicos, como fraqueza muscular, perda de força e equilíbrio, problemas de coordenação motora, alterações das funções cognitivas e também afeta o lado emocional da pessoa acometido pela esclerose múltipla. A ressonância magnética ainda é o melhor exame para detectar a doença e assim poder iniciar o tratamento com os atuais recursos disponíveis. É uma doença que precisa de muitos cuidados e também muita atenção por parte dos familiares. O nosso podcast está aberto a todos os profissionais que queiram participar e compartilhar seus trabalhos E comentários e sugestões sobre temas podem ser enviados para o nosso e-mail, que está na descrição do nosso canal, ok? Eu desejo a todos um excelente dia. Estaremos aqui no próximo domingo com mais um tema informativo. Um grande abraço a todos, um excelente dia. Muito obrigado por estar na escuta do nosso podcast. Muito obrigado, tchau, tchau, um grande abraço.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem.